Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Gente, tinha muito tempo que eu gostaria de gravar esse episódio com esse tema. Primeira coisa, eu vou dar um recado que a gente está pulando, infelizmente, o lançamento de maio. E por dois motivos. Primeiro, que ninguém viu foi no cinema em maio, do Fale.
Ninguém.
Ninguém teve tempo de ir no cinema. E depois, que na verdade eu fui no cinema. Mas eu vi dois filmes merda que eu não gostaria
Nossa,
de falar.
Você conseguiu assistir dois filmes?
Foi. Eu vi Hellboy e Aladdin. Nossa.
É bom, Aladdin?
Não, não é. Mas vamos ao episódio de hoje. Hoje iremos falar sobre os filmes que a gente ama, mas tem vergonha de assumir. Então, vai englobar todo aquele... os guilty pleasures, os filmes problemáticos, memórias afetivas de infância.
Sim, de TNT.
Exatamente, de Sessão da Tarde. São os filmes que não valem nada, mas a gente gosta muito deles. E, pra passar vergonha aqui comigo, Camila Félix. Olá, Camila.
Olá, gente, tudo bem?
Joana Sá.
Olá, gente, tudo bem? Tô sumida, mas voltei.
E uma convidada muito especial, Karen, do podcast X-Spoiler. E aí, Karen, beleza?
Oi, cara, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E me conta uma coisa, Henrique. Esse é o episódio com a maior concentração de geólogos por metro quadrado?
Sem dúvida, FaleCast? Sem dúvida. Temos dois geólogos e a gente vai ter um filme que tem geólogo nele também.
Pois é.
E aí, cara, mas fala aí do X-Spoiler, fala da Terceira Terra. Fala de onde você veio.
Pois é, então, eu participo do X-Spoilers, eu sou apresentadora do X-Spoilers, que é o podcast que fala sobre séries e filmes baseados em quadrinhos, e a gente está hospedado no portal Terceira Terra, que eu adoro o slogan do portal, gente, que é um mundo inteiro de podcasts. Então, tem podcast todo dia lá, tem podcast de ficção científica, que é o Holodeck, tem um podcast... só sobre Guerra nas Estrelas, tem podcast de game, tem podcast com um monte de assuntos diferentes. E o nosso tá lá, gente, toda semana, religiosamente, a gente comenta todos os episódios que passaram naquela semana sobre séries baseadas em quadrinhos. Assim, é o nicho do nicho do nicho.
Bom pra caramba.
Muito legal.
E a gente se diverte bastante.
É isso aí, galera. Quem não conhece, corre lá. Pra quem não nos conhece, o Fale de Cinema tá no Instagram e no Facebook, com indicações de filmes e curtas, além, claro, que a gente também tá aqui, no nosso podcast, o FaleCast. Pra continuar escutando a gente, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos de podcast e agregadores, ou procurar por Fale de Cinema nas redes aí e encontrar nossa cadeirinha vermelha. É isso aí, galera, ajeita o fone e bora passar vergonha e falar de cinema. Aproveitando que eu já tô todo empolgado, eu vou começar minha indicação. E o filme que eu tô trazendo é Armageddon, de Michael Bay.
It's what we call a global killer, the end of mankind. Half the world being incinerated by the heat blast, and the rest will freeze to death in a nuclear winter. Basically the worst parts of the Bible.
Galera, eu não gosto de fazer isso, mas eu achei uma sinopse na internet, nas internets da vida, que eu acho que resume muito bem o que é Armageddon. Olha só. A NASA recebe o alerta que a Terra tem apenas 18 dias antes de ser atingido por um asteroide do tamanho do estado do Texas.
Nossa!
Todos os membros, todos, hein, do alto escalão do governo americano se mobilizam para encontrar uma solução. E o diretor executivo da NASA, Dan Truman, interpretado pelo Billy Bob Thornton, ou seja, a gente vai ter que confiar no Billy Bob. Apesar que, do perigo que isso nos representa, só vê uma chance para salvar o planeta. Enviar uma equipe de sondadores de petróleo para a superfície do asteroide e colocar no seu interior, bem lá no meio, uma carga nuclear capaz de explodir.
É perfeito.
Cara, e é bem... é isso, né, velho? É um filme de exagero sem iguais,
muito bom.
Cara.
É muito bom, é impressionante, é muito bom.
Não, é o kit do kit que fica bom, né? Eu fiquei muito na dúvida de qual filme ia trazer. Eu fiquei em dúvida entre dois. Primeiro é Spawn.
Qual que é?
Spawn, o Renascido do Inferno. que é de quadrinho, né? Só que Spawn, cara, é ruim demais.
Eu acho que não conheço.
E outro que eu pensei também de quadrinhos, que é Howard the Duck. Vocês lembram de Howard, o super-herói?
Oh, God.
Só que essa semana teve um episódio...
A gente tá meio fora do mundo nerd, né, Camila?
Vocês estavam fora do cinema em casa, entendeu? Que passavam isso no cinema.
Sim.
Só que Howard teve um episódio, que a gente vai pôr nos hiperlinks, do Cinematório, com um podcast cinematório que chama De Volta ao Sofá, que fala só de filmes dos anos 80.
Ai, que legal.
E, pô, ficou muito legal. Eu acho que foi semana só passada. E ficou bom. Eu falei, não, vamos de Armageddon. Uhum. E primeiro, vamos lá, resumindo. Amor e Vergonha. Eu amo. Uhum. Porque eu tenho uma história com o filme. Eu fui ver esse filme no cinema. O filme é de... Deixa eu ver aqui a data.
90 e alguma coisa?
98. Eu fui no cinema. E eu fui no cinema do Minas Shopping, que era o mais perto da minha casa, ver de turminha, em 98.
Gente.
Eu tinha 11 anos. E aí, eu tava com muita esperança de uma menina sentada ao meu lado durante o filme. Cheguei um pouco mais cedo, aquela coisa, entrei. Deve ter sido um dos primeiros filmes, assim, que eu me lembro, que eu fui sozinho, sabe? Aquela coisa. Minha mãe me buscou depois. Tá? Entrei, trailer rolando, e nada. Eu olhando pra trás, a galera não chegava. E eu marquei, coloquei sapato, marquei um monte de lugar. Continuo lá, a galera não chega. Começa o filme, a galera não chega. Eu comecei a assistir o filme sozinho. E chorando, me emocionando, sabe, com aquela coisa toda. E Aerosmith no fundo, eu, puta merda, eu tô sozinho vendo.
Tadinho.
Saí do filme, não foi ninguém. E eu descobri que não foi ninguém, porque o filme era censura 12 anos. E eu era um pouco maior, não me pediram minha carteirinha.
Ótimo!
Foi pro resto da galera, pediu e todo mundo ficou barrado. Então, foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema.
Pelo menos não foi triste, pelo menos.
Pessoas... não foi que me abandonaram, né, no asteroide. Teve gente nesse filme que teve destino pior. Mas então por isso que eu amo o filme. E eu tenho vergonha. Porque, gente, o filme é ruim. Não dá, não dá. Eu revisitei ele e não dá, gente. O filme é ruim. É um exagero. É uma quantidade de clichê. Michael Bay, ele faz explosão. Tipo assim, cai um meteoro do tamanho de uma laranja. Explode um táxi. E é uma coisa assim.
É bom. Adoro. Eu amo a parte do romance.
Não, é um romance muito bonitinho, né? E esse romance é legal que ele funciona como alívio cômico. Porque
Tem o pai da
Ed. O Bruce Willis não gosta, ele sai dando tiro.
Tem o Bruce Willis mesmo,
eu vou
nossa,
te pegar. Ele é o protagonista, assim.
E né? Ele é muito. Então, tem muita gente bonita nesse filme, né?
Muito, é uma concentração de gente bonita. Menos Steve Buscemi, que também é outro alívio cômico.
Nossa, eu amo ele, depois daquela série Boardwalk Empire.
Sei.
Mas nesse filme...
Não, ele é muito bom, cara.
Ele tá péssimo, você dá vontade de matar ele.
Mas e aí, o que vocês... Vocês têm alguma história com esse filme ou não? É só um filme ruim que passou na vida de vocês?
A música também, né? Vamos cantar a música.
Muito bom. Ela vai estar tocando, momento ela vai estar tocando
nem
aqui no filme.
Não sei se eu cantei certo, mas assim...
Não, mas é muito legal, né, cara?
Eu não vou nem cantar, porque vai...
A música, ela aparece só num momento de romancezinho, que é um pouco feio, cara. Que aí eu revi o filme, e o filme é machista pra caramba.
É claro. Não,
cara, mas ele é machista à la Michael Bay, sabe? Tipo assim, tem uma cena... Tem uma cena, essa cena que toca essa música, é que eles estão brincando, não sei se você lembra, num piquenique, e ele pega uns bichinhos de biscoito... E vai, tipo, escalando nela. É uma cena só pra mostrar ela de sutiã. Não tem outro motivo. Não é tão romântico, não é tão legal.
Cara. E ela, a Liv Tyler, tava no auge naquela época, né?
É. Não, ela tava no auge em Senhor dos Anéis. Ali ela tava escalando, tô brincando.
Não, gente, olha, esse filme, ele é fenomenal. Porque, tipo, tudo, explosões e tudo. Não precisa de história. Mas só de ter... De ter gerado o clipe da música.
É, não,
é verdade.
Que tem ela...
Que é muito bom.
Encostando a mão
tela,
na televisão, né? Que tá passando...
Eu acho muito triste a morte do Bruce Willis. Eu fico chateada.
E é uma morte de sacrifício, né? Todo um herói, assim, épico.
Eu acho tão... mas é engraçado, né?
Hoje, eu acho que algo que compartilha todos os filmes que a gente vai falar é que eles viraram icônicos, assim.
Sim, virou um
clássico. Esse filme, cara, virou um clássico, né?
Exatamente.
E...
qual que foi o primeiro? Será que foi o primeiro filme falando sobre catástrofe?
Então, ele foi. Ele saiu junto. Não, de catástrofe não, né?
Não,
mas de meteoro.
Olha, foi catarse.
Ah, desculpa. Eu entendi catástrofe.
Não, mas é catástrofe também. Mas você lembra que tinha uma época que começaram a surgir vários filmes de que um meteoro ia atingir a Terra, ou que todo mundo ia morrer? Sabe?
Então, nesse mesmo ano teve Impacto Profundo. Que foi um filme. Vocês não lembram que é com o Elijah Wood, que ele descobre e tal. E que.
Ele, é a mesma história.
A produção ficou numa briga pra ver qual seria lançado primeiro. Porque sabia que um ia cobrir o outro e tal.
Ah.
E Armagedon teve muito mais sucesso.
O nome é bom também.
Engraçado,
né?
Que eu não vi nenhum dos dois no cinema. Eu vi os dois na televisão muitos anos depois, mas eu vi os dois juntos.
Era uma sessão dupla, né? Você fala, vamos acabar com a Terra de uma vezada só.
Entendi. Eu lembro desse filme muito de assistir mesmo na televisão. Quando eu tinha 98, eu tinha tipo 5 anos. Não sabia nada de cinema. E eu via muito... Quando eu reassisti agora, assim, eu lembrei muito assim de ver com meu pai e tal. De uma memória bem de infância.
Familiar, assim, filme em casa, né?
Isso.
A minha irmã amava esse filme. Eu sempre assistia com ela. E é muito engraçado que ela sempre assistia esse filme. Sempre. E eu, tipo, puta que pariu, vai, muda, já assistiu. E era sempre assim. Ou senão ela tava lá passando o canal. Ah, tá passando Armagedon, já começou, tem o quê? Uma hora, vou assistir.
Só pra chorar.
Ah, esse é dos que eu também. Se eu tiver zapeando na TV.
Você vai assistir?
Se tiver passando ele, eu paro nele.
Ah, então, tá vendo? Temos outro fã.
Muito bem. Dando sequência. Esse foi vergonhinha, né? Eu acho que só vai ter vergonhinha aqui hoje. E você, Joana? Você tem vergonha do filme que você vai trazer?
Não tenho.
Ah, que absurdo.
Mas eu acho que eu não falaria, assim, pra um clube de cinéfilos e nem para os... Né? Olha, eu amo Patricinha de Beverly Hills. Eu acho que é um filme muito bom pra assistir qualquer hora da sua vida. Patricinha de Beverly Hills, queria indicar, de Amy Heckerling.
Amber, my plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose.
Well, there goes your social life.
I don't care. Enfim, é um filme que eu gosto muito por vários motivos. Vou começar pelo primeiro motivo, que é o... Que ele foi lançado quando eu nasci, em 95.
Um bebê.
E eu acho... O segundo ponto. Eu amo a atuação dos atores. Todos.
Todos. Não, mas é uma direção de casting muito bem feita, cara.
Muito. Não tem um personagem que você fala assim...
É, ninguém passa esquecido.
Exato.
Né? Nem quem era pra passar.
Nem quem era pra passar. Eu amo aquele maconheiro.
Bonitinho.
Nossa, ele é fofo.
É isso.
É um fofo. É um fofo perdedor, né, tadinho?
Tadinho, mas...
Ele se dá bem no final.
Dá, é. Claro.
Ele entra pros Narcóticos Anônimos
Ele entra?
Ele chega pra ela falando, pedindo desculpa, e ele fala que eu entrei nesse negócio que tem uns passos, e aí ela pergunta assim, 12 passos, né? Eles não falam que ele entrou.
Aí ele tá lá doando o negócio.
As coisas lá.
O negócio de fumar, né?
Isso.
Eu acho muito bom também, porque o Patricinhas, ele tem várias sacadas, várias ironias, que assim, adolescente não vai pegar. Sabe? Por isso que eu acho que não é só um filme pra adolescente.
Não, ele tem uma certas profundidades mesmo, assim. Só que pra mim, esse filme é legal porque ele é fútil. Ele é abertamente muito fútil. Ele abraça a futilidade de um jeito que ela deixa de ser fútil, parece, né? Ele faz uma análise do... Sei lá. Não, aquela primeira cena, gente, que é um computador com um touchscreen, hein?
Sonho.
Um touchscreen que não existia em 95. Pra escolher roupa no armário, giratório.
Hoje em dia já existe aplicativo pra fazer isso.
Aí, ó, tá vendo? Foi criado.
É um sonho de princesa, de qualquer menino, né?
Cara, mas isso é porque... Eu não pesquisei pra ver se eu tô certa nisso. Não deu tempo, porque eu terminei de ver o filme agora há pouco. Mas esse filme é Emma, da Jane Austen.
É, esse filme é baseado em Emma, da Jane Austen, de 1815.
Tá vendo? Não é à toa, né? Eu gosto desse
ele não virou cult à toa, ele nasceu cult, cara. Isso é muito, muito cabuloso, né? Você pegar aí um romance de 1815... No início do século XIX e...
E ser transformado.
E hoje, assim, né? Há 20 anos atrás, virar patricinha.
É quase 24 anos, né? Tipo, daqui ano que vem vai ser 25 anos. É um clássico, né? Uhum. E muito bom. Eu acho também que é exatamente isso. A futilidade, só que ela traz umas questões para serem analisadas amplas a partir da futilidade.
Mas... Sabe? É um filme de comédia, né? É uma comédia muito bem feita.
É uma
né?
comédia.
Eu acho muito engraçado, assim, ficar vendo e tal. Só falando da diretora, olha que legal. Ela dirigiu Olha Quem Está Falando, 1 e 2.
É? Que legal.
E dirigiu também Férias Frustradas 2, que pra mim é o melhor.
É ótimo.
Eu acho bom pra caramba. Agora, Joana, eu achei que você, uma das coisas que eu achei que você ia falar é do figurino do filme.
Não.
Porque, cara, até
pausa
hoje é aquilo,
pro figurino,
né?
Vamos lá. Como uma boa libriana que ama moda, eu passo mal com aqueles. Até hoje eu me... E olha que a década de 90 é uma década cagada pra... pra
Patricinha é um oásis.
Exato. Não, é imperfeito. Eu uso ainda várias dicas da Cher.
Não, e virou muito referência, né? A gente vê muito clipe... Saiu um clipe, mais ou menos, há pouco tempo, da...
Daquela, eu sei...
Eu amo o clipe.
Iggy Azalea.
Isso.
Que é Iggy Azalea, que é total, né? Aquilo, e delas, com xadrez pra caramba.
Aquele xadrez tá super em alta na moda mineira.
Pois é, cara.
Cara, eu vi uma reportagem na sala de espera de um médico essa semana que tava falando sobre coisas que estão em alta agora. Falava do xadrez e usou uma cena do Beverly Hills.
Eu amo aquelas meias. Com sapato, aquelas meias altas.
Com chapéus.
Ah, eu queria usar, mas...
Os chapéus que combinam. Eu amo as amigas, a Cher e a Dione. Olha os nomes.
E elas brincam entre elas, assim, né? Tem uma hora que elas brincam do chapéu. Que ela fala, você saiu de um show do Dr. Seuss? Aí ela vai lá e brinca de outra coisa com ela.
Ela fala da bolsa, que era peludinha.
Pelo menos
eu não tive que ir num safari pra pegar.
Muito bom, é isso mesmo, da bolsa. Muito bom.
É. E eu adoro o pai também, o pai que é louco, aquele
frenético.
E tem a filha, a Patricinha mesmo, né? E porque a mãe morreu por causa da lipoaspiração. Gente, eu amo isso.
Mas aqui, vocês não acham meio esquisito o final romântico ali, não?
Nossa, pelo porque, amor assim, de Deus, eu tava esperando bizarro, pra
ela, elas não têm nenhum parentesco, né?
Não.
Mas, cara...
Ah, eles são irmãos.
É.
Não,
eles viveram só por 3 anos.
Essa festa de Natal vai ser ótima.
Eles estabelecem muito bem no filme que eles não se consideram irmãos desde o início, desde o primeiro momento que o nome dele aparece. O que me incomodou nisso não foi isso.
Foi o quê?
Foi. O cara já está há pelo menos no segundo semestre da faculdade e ela tem 16 anos.
Eles começam construindo...
Estados Unidos é problemático, né?
Aqui também.
Ah, aqui eu acho que não tem problema, não.
Assim, eu acho que um policial discordaria de você.
Mas assim, devagamos, né? Fomos numa
pode
curva
ser,
aqui.
Entendeu?
Mas a gente deu uma devagada.
Mas foi boa a curva.
É porque, justamente, eu vi o filme hoje, eu nunca tinha visto.
Nunca tinha visto?
Nunca tinha visto.
Jesus, como nossa, assim?
Que... e eu fui ver hoje. E eu tava esperando algo, assim, chocada. Muito pior, eu confesso. E eu achei o filme surpreendentemente bom. Mas eu sou incapaz. Eu, Karen, sou fisicamente incapaz de assistir um filme desse sem enxergar os problemas desse tipo de... Ele é surpreendentemente progressista pra 95.
Assim, total.
Ele fica datado, assim, um pouco, né?
Por exemplo, ele tem um personagem gay. Que
eu
achei legal, porque assim, ele é bem estereotipado. Hoje essa representação dele não passa. Mas ele é bacana, sabe? Ele tá lá, ele é amigo da Cher, ele se veste melhor que ela e tal. Mas o que eu achei. A reflexão que esse personagem me trouxe foi mais de. Na primeira cena que ele apareceu, eu identifiquei que ele era gay. E o que, que isso diz sobre mim? Sabe? Sobre a nossa sociedade, sobre a gente ter sido educado pra reconhecer as características dessa pessoa como homossexual.
Interessante falar isso, porque eu já assisti 150 milhões de vezes, né?
Sim.
Então, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, porque a minha primeira vez com esse filme já tem milhões de anos.
Pô, mas esse personagem, pra mim, ele é o George Michael, assim, total.
É o George Michael.
E por isso que ele é gay. Ele é o galã, que na verdade é gay. Que ele é apresentado
como
é um galã.
Martin, é o Rick Martin, né?
Mas o Rick Martin, nesse tempo, ainda era hétero, né?
Eu
estou fazendo aspas aqui. A gente tem que criar o som de aspas.
Ele ainda não tinha se assumido, é o que você tá tentando dizer.
Cacete. Minha mãe me ligou.
Mas eu ficaria aqui falando por várias horas sobre
Mas vamos à nossa próxima indicação. Foram bons pontos, hein? Quem imaginou que Patricinha ia levantar tantos pontos assim? Muito bom. Karen, como convidada ilustre, você já tinha me dito que você não sente vergonha de nenhum filme que você gosta.
Eu abraço os meus gostos, gente. Eu gostava de Sandy Júnior quando eu era criança e eu ainda acho positivo.
Vai no show?
Não.
Mas... Que isso? Só R$600?
Não, eu não vou aos shows, mas assim, eu ouço as músicas que eu gostava quando criança e eu ainda acho boas. E eu não tenho medo de assumir as coisas que eu gosto, sabe? Só que eu acabo que... Eu tenho uma outra categoria que eu tenho substituído o termo de tipo, a culpa, né? Os guilty pleasures, que seriam os favoritos problemáticos. São as coisas que eu gosto de assistir, apesar de reconhecer problemas de representação. Tipo os problemas que a gente comentou no Patricinhas mesmo. E eu queria trazer hoje, para indicar para vocês, John Wick, que aqui no Brasil saiu como De Volta ao Jogo, né? E foi... É um filme do Chad Stahelski e do David Leitch.
Aurelio speaking. I heard you struck my son. Yes, sir, I did.
Yeah, may I ask why?
Yeah, well, because you stole John Wick's car, sir, and killed his dog.
E é um filme que eu adoro. Eu adoro John Wick. E eu consegui reassistir ele essa semana pra poder trazer aqui pra vocês. E eu fiquei tentando contar quantas pessoas ele mata no filme.
Pois que horror!
Eu perdi a conta. Teve uma cena que eu tava em 30, no inicinho do filme ainda.
Entre 2 e 12, né?
Não, 12 é na primeira cena, porque ele chama lá, tipo, eu quero a dinner reservation for 12.
Uhum.
Então, 12 é na primeira cena. Aí, na próxima cena, eu tava perto de 30, só que aí mudou a cena e eu esqueci de contar, porque eu fiquei muito entretida no filme. E aí, eu perdi a conta, tipo, com menos de 15 minutos de filme. E... O motivo pelo qual eu acho ele problemático é a premissa do filme. O filme é todo muito bom. Ele é todo... A fotografia dele é muito boa. Ele é um filme que, inclusive, deu fim a uma... rotina de cenas de ação com cortes muito curtos que estava acontecendo em Hollywood, que ele fez o pessoal voltar para tomadas mais longas. E tem muita coisa muito boa nele. Mas a premissa do filme... É muito problemática. Vocês já ouviram falar no clichê da mulher no refrigerador? Vocês já falaram disso aqui?
Não.
Então, esse é um clichê que foi dado nome em homenagem, entre aspas, eu tô colocando aspas aqui, né? Ao Lanterna Verde, que teve na época em que os quadrinhos tinham uma autocensura nos Estados Unidos, teve uma edição do Lanterna Verde. Eu não lembro qual Lanterna Verde, não interessa também. Em que a namorada dele é morta. E aí, era pra eles chegarem e ter, acho que uma parte, o pé dela aparecendo, uma coisa assim. E a autocensura falou, não pode. Não pode aparecer isso. Então, o que eles resolveram foi, eles colocaram o corpo da mulher dentro da geladeira.
Uhum.
E isso ficou muito pior, porque, tipo, quando você vê a cena, parece que ela foi escortejada. Porque pra você conseguir colocar ela na geladeira,
ótima
né?
Sim,
a emenda saiu pior que o soneto. E, então, esse momento foi... usado para cunhar esse termo da mulher no refrigerador, que é um clichê em que uma mulher é morta com o único objetivo de movimentar uma narrativa masculina. E no caso do John Wick, é a mulher no refrigerador quintessencial, né? Porque a mulher já morreu no início do filme, ela teve uma doença e morreu. E aí ela dá um cachorro pra ele e o cachorro é morto.
Pois é, cara.
Então é tipo, é o símbolo da memória da mulher que é morto pra
mais
movimentar a narrativa.
Possível, né?
Eu vou falar uma opinião minha aqui. Eu tenho certeza que não é uma opinião muito popular, mas eu tô numa cruzada contra os pais de pet. Eu queria exterminar todos os pais de pet.
Ah,
e mães
não,
de pet
mas
também.
Deixa.
Mas calma lá.
Ah.
Um parênteses. E este filme, ele mata 1000 pessoas por causa de um cachorro. Eu quero matar 1000 cachorros pra salvar uma pessoa.
Que horror, não seja assim.
Não, gente, eu acho isso ridículo.
Você.
Eu acho simplesmente ridículo.
Oh.
O filme... Gente, quem tem dó mais de bicho do que de gente, tem que se tratar. Tem que se tratar. Isso não tá certo.
Não, as pessoas têm escolhas. Os bichinhos não têm escolhas.
Gente, olha só. As pessoas têm escolhas. Beleza, beleza, beleza.
Bom, os personagens do filme concordam com você, né? Porque, tipo, as últimas palavras do Theon, né?
O ator faz o Theon.
As últimas palavras dele que são interrompidas pelo tiro são "It's just a fucking dog".
Cara, mas é interessante, né? Porque pra mim ele parte daquele ponto de... isso é muito usado, né, em cinema, de forçar uma empatia do espectador com o protagonista. Põe ele passando a mão no cachorro. E pronto, você não precisa saber se ele é do bem, você não precisa saber nada.
Mas
se ele gosta
de cachorro,
ele é legal.
Ele é legal. Mas
e aí o filme faz isso ao inverso. Fala, não. Então vamos justificar tudo que ele fizer porque mataram um umbigo. E dá dó, claro que dá dó. Eu tenho cachorro, eu adoro cachorro.
Ah, tá.
Dá muita dó. Não, eu não sou anti-bicho. Eu adoro cachorro. Eu sempre tive cachorro. Só que, gente, isso é loucura. Isso é loucura. E realmente era o cachorro. E é interessante que na primeira cena ele não é o John Wick, né? Na primeira cena ele é um dono de cachorro frágil, inclusive, que toma uma porrada, que não consegue fazer nada, que tá no chão. Aí depois não. Opa.
Mas se alguém mexer com as minhas cachorras...
Você vira o John Wick.
É um inferno.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. É. Mas você não vai matar ninguém já.
Ah, será?
Não é nada.
Engraçado que não é o carro também, né? O carro não fica... Ele leva, rouba o carro também.
Eu acho que... Eu, pelo menos, sempre enxergo isso de uma maneira cômica. Assim, eu não consigo não rir de John Wick. E eu acho que é outra característica dos filmes que a gente tá falando. Compartilha o exagero.
É.
Eu não consigo ver John Wick levando o roteiro a sério.
Não dá.
Mas como pegando um gênero e forçando ele até o limite, é legal demais, né? É muito legal, assim, de falar, não, velho, vamos fazer uma ação da ação. O assassino do assassino, o cruel do cruel, mas que é bom.
É, tipo, ele é o cara ele é o cara que a gente chama pra matar o bicho papão.
É, essa piada é feita. Então,
igual
isso é
aquele
legal.
Mamãe é de morte. Vocês lembram?
Lembro, claro que lembro.
Que a mãe assassina todo mundo. Até o cara que não esquece de rebobinar a fita cassete.
Mas é a mãe, né?
Mas é a mãe,
é bem isso, é bem isso.
É muito legal.
Eu gosto muito de John Wick.
Muito.
E obrigado pela indicação, cara. Vamos lá. Nossa última indicação. Está muito caladinha, inclusive. Agora vai poder falar tudo. Camila Félix.
Olá, gente. Hoje eu vou indicar um filme que, assim, eu gosto muito, mas eu só conto para namorados depois de um ano, entendeu? E meus irmãos. E ninguém mais. Porque eu não sou conhecida por gostar. Eu não assisto nenhum filme de super-herói. Eu não assisto nenhum filme famoso, assim. Raramente assisto. Fico lutando para assistir. Não conheço nada.
Tem uma pessoa pra toda a internet.
Não, só um parênteses. Camila é conhecida no Fala de Cinema pelo Leste Europeu ou Rússia.
Sim.
Isso.
É isso que ela assiste.
Pois é. Então esse é um momento muito importante aqui, revelando o meu segredo íntimo. E vim trazer o filme Encantada, do diretor Kevin Lima.
She know you love her? How does she know she's yours?
How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know? Da Disney. 2007. Em muito dois.
O Encantado é ótimo. Encantado é ótimo. Não, você não vai passar vergonha. Encantado é muito bom.
Nossa, eu acho que eu assisti umas mil vezes e eu tenho vontade de matar quando parece.
Você odeia?
Odeio. Ah.
Eu amo, gente. É, Encantado é um filme, né? Meio fábula, meio comédia romântica. E ele começa em desenho animado, bem assim, Branca de Neve, assim, infância, sabe? De uma princesa que tá lá com os animaizinhos, cantando, limpando e montando um príncipe encantado, que ela está esperando o príncipe encantado para se casar e ser feliz para sempre. Só isso que existe. E aí, ela encontra esse príncipe, vai casar, no dia do na hora do casamento, chega a bruxa malvada, claro.
A bruxa má.
Claro, madrasta ainda por cima, que chama a Larissa, né? E a princesa chama Gisele, e aí essa Larissa joga ela num poço que ela cai na vida real, em Nova York.
Isso é legal, isso é muito legal. Eu acho que é o ponto alto do filme.
E aí ela chega, né, gente, no mundo real e passa vários... Até ela pegar o jeito, né, do mundo real, que ela é uma princesa. E aí ela encontra um advogado totalmente...
Advogado de
realidade.
Divórcio.
É, de divórcio. Não existe feliz para sempre. E começa bem uma historinha, assim, né, de...
Aí mas, começa
a água
com açúcar,
né?
É o McDream.
Vamos combinar que o advogado é o McDream, né?
Muito bom.
Do Grey's Anatomy.
De Grey's Anatomy.
Então... Esse, pra mim, de hoje, não desfazendo de todos os outros filmes, nem do meu, mas esse, pra mim, é o filme que eu acho melhor.
Mentira.
Eu acho Encantado muito bom, cara. Eu acho Encantado muito bom. Encantado, ele faz... John Wick faz isso um pouco, Encantado faz muito mais. Que é coisa que filmes igual Pânico já
fez.
Amo
Pânico. Ah, a gente devia ter pouco,
Último cara. Grande Herói, que é um de ação, que ele pega o gênero e vira de cabeça pra baixo. Ele disseca, ele abre uma mesa, o gênero assim, e vai mostrando, ó, isso aqui sempre foi usado, vamos fazer de um jeito diferente, que ela tá, né, ela sai do mundo da Disney, né, sai do mundo perfeito de Conto de Fadas, para em Nova York. Aí tem aquela cena dela com um anão engravatado.
Que, assim,
e ela fala, que é isso, minha filha, isso é real? E tem ela naquele outdoor.
Muito engraçado.
Ela descobrindo que ela pode ter raiva e ela fica meio feliz e assustada ao mesmo tempo. Um negócio muito bom, cara. Eu acho muito engraçado.
Mas a melhor cena, gente, ela chama, eu amo isso, ela chama os animais na vida real.
Ai,
pra poder ajudar a faxina e aparecem as baratas.
Que nojento. Tinha que pôr fogo naquela casa.
É maravilhoso.
Cara, mas isso é isso, é subverter total, né? Ela cantando. E aí aparece um monte de rato barato.
Mas se você parar pra pensar, é assim, e a Cinderela. Barato. Cinderela que tem os amigos ratinhos.
Ah, mas são ratinhos bonitinhos de colete.
Também, acho que também tem.
Não ratazanas.
E são do campo, né, velho?
É.
Não é uns ratinhos do esgoto, saindo diretamente do esgoto.
É um filme. Eu acho que, na verdade, eu tô preocupado. Tô com preconceito com o filme, porque eu acho que eu já assisti ele tanto. Outra coisa, minha irmã.
Minha irmã.
Você devia ter chamado sua irmã. Participar. Sua irmã ia ter vários filmes.
Não, ela zerou a parte de comédias românticas do Netflix. Não estou brincando. Mas ela, é exatamente isso. Toda vez que a gente tava, assim, né, juntas, pra assistir alguma coisa, tá ela lá, mexendo no canal, Encantada. Ah, vamos assistir Encantada. E ela ama esse filme. Ela é apaixonada pelo McDream. E ela ama esse filme, porque ela ama comédia romântica. E é isso. E aí eu peguei uma raivinha.
Mas assim, eu acho que você tem um ponto. É que eu acho que o filme ele vai muito bem. Muito bem.
Ai,
até a cena do encontro.
Uhum.
Quando eles têm um encontro na pizzaria.
Uhum.
Que eu acho que o filme vai quase perfeito até no momento. Uhum. Depois eu acho que ele fica convencional demais.
É da Disney, né, velho?
E tem algumas coisas que, não tô falando que é uma revolução, né? Mas tem no final a desconstrução da princesa, né? Que a princesa salva. Mas aí o filme faz questão de falar isso.
Sim.
E a bruxa fala, é uma inversão de papéis? A princesa?
Sim.
Fala, porra, é legal, hein, Disney? Nossa, vocês são foda mesmo.
É tipo, você quer um biscoito?
Tipo,
vou mandar uma caixa de bis pra você.
Mas leva muito pro lado também de mostrar o amor, de que você tem que ter uma certa inocência, uma certa... acreditar um pouco nas coisas, sabe, que tem nesse filme, que eu acho muito legal.
acho que muito do equilíbrio, né? No, é tipo, a mensagem que eles querem é de nem tanto, nem tão pouco. Uhum. E ela o nem tanto e ele é o tão pouco.
É. Realmente.
Só uma coisa que eu gosto muito desse filme, quando ela vai pro mundo real, ele ainda fica emulando a animação. E a direção de arte, ela tem uma quantidade de cor chapada.
É.
Que assim, às vezes eu achava que tava vendo malhação, sabe? Camisas de uma cor só, uhum, com potinhos. E aí até tem a cena do musical no parque. Cara, vocês repararam a quantidade de figurante que tem ali, velho?
É muito.
E a quantidade de elemento.
Muita então, coisa.
É muita coisa que deve ter dado um trabalho desgraçado.
Nossa, aquela cena é muito ruim.
Eu acho boa. Ótima, cara.
Eu não gosto. Essa
eu acho ela
eu
boa,
não,
mas eu acho ela propositalmente brega.
É brega.
Exagerada. É. Mas você vê que é proposital. Uhum. Você tem uns velhinhos dando uma dançadinha e flores e uma feira de países. Aí vem uns alemães dançando com roupas típicas. Então eu acho que é meio proposital. Falou, não vai,
gente,
vai.
É.
Exagera. E eu pra mim, eu gosto.
Eu fiquei na dúvida que eu assisti de novo. É, o Diário de Bridget Jones. Que eu... Mas ele não é... Eu acho que ele não
eu ia brigar com você se você trouxesse ele pra cá.
Sim. Eu pensei nisso. Eu pensei que eu ia ser... rechaçada. Porque é um filme perfeito. E é aquela coisa de quebrar o clichê da comédia romântica estando na comédia romântica, sabe? Isso que eu acho legal. Filmes que quebram os paradigmas estando dentro do paradigma, sabe? Isso que é ótimo.
É subversão, né? Isso é bem legal.
É, igual Encantada, igual o John.
Acho que foi o tema hoje, né?
Acaba que...
Eu só acho que a Armagedon não tenta fazer isso.
Não, ele não
consegue.
Não, isso que eu falei, a Armagedon é realmente ruim, gente. Não dá pra defender.
Será que a bilheteria foi boa?
Foi. Cara, foi muito boa. Eu lembro da galera aí nos... Foi um fenômeno parecido, né? Em menor escala, de Titanic, assim, de quer ver mais de uma vez.
Ah,
e aí, pra sair chorando e tal, tinha aquela coisa, assim.
Isso não é o tipo de filme que você vai ver esperando história, gente.
É. Love her. How does she know that you really, really, truly love her? It's not enough to take the one you love.
Então é isso. Muito obrigado, gente. Se vocês não tiverem visto alguma dessas vergonhas, por favor, comente depois. Fale se elas valem a vergonha ou não. E também não deixe de comentar quais são os filmes que vocês gostariam de esconder dos outros. Vocês podem entrar em contato com o Fale de Cinema através do Instagram, Facebook ou do e-mail, que é senteefaledecinema@gmail.com. Agradecemos ao nosso parceiro João Pedro Viegas pela edição do programa e Matheus Carvalho pelas artes. E, claro, nossa convidada super especial. Muito obrigado, Karen.
Que isso. Eu tô muito feliz. Me diverti bastante.
Ai, que ótimo. Volte sempre.
Obrigado também, Joana e Camila. E você, pra você aí, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Lembrando que o nosso podcast é quinzenal e sempre a gente anuncia nas nossas plataformas. As faixas sonoras e músicas dessa edição vão ser colocadas na descrição do podcast, além dos hiperlinks sobre os assuntos que a gente tratou aqui. Se você ainda não nos segue no Instagram ou no Facebook, por favor, corre lá, procure Fale de Cinema, leia nossas indicações e também fale seus filmes prediletos que vocês gostariam que a gente tratasse. A gente também está no Medium, com o nosso blog, que foi reativado. Muito obrigado, João Pedro. Foi reativado. E não deixe de assinar o feed, claro, do Falecast, para sempre ficar ligado. É isso aí. Tenham bons filmes e fale de cinema.
Eu gostei só da casa. A casa é bonita.
Mas isso é nada.